Muito obrigado. Não tenho mais pedidos de intervenção. Senhores deputados. Tenho mais um pedido de intervenção. Senhora deputada Marta Silva, dispõe de 2 minutos e 31 segundos.
Senhoras e senhores deputados, antes de mais queremos salientar a importância deste debate de saúde feminina e direitos reprodutivos. Mostra que todos os grupos parlamentares, à exceção do PSD, que uma vez mais nada apresenta, reconhece a importância destes temas, sobretudo numa sociedade onde as mulheres enfrentam desafios cada vez mais singulares. No entanto, continuamos a manifestar a nossa oposição ao uso de determinada terminologia, propostas que tentam neutralizar a identidade da mulher. A mulher jamais poderá ser reduzida à sua condição reprodutiva. Quer queiram, quer não queiram, ela é e continuará a ser a base da família, da sociedade e merece ser reconhecida como tal. E é precisamente essa falta de reconhecimento que está na raiz de um problema que se falou agora aqui, que é o fosso salarial entre homens e mulheres, as dificuldades na progressão da carreira ou mesmo o acesso ao mercado de trabalho. O nascimento de uma criança continua a ser um divisor de águas na carreira das mulheres que são penalizadas por escolherem ser mães. Como podem falar em igualdade quando são as mães as maiores vítimas de um sistema que as empurra para a marginalização profissional? E enquanto discutimos faltas justificadas durante o período menstrual como se isso fosse resolver os problemas das mulheres, esquecemos que o verdadeiro desafio é conciliar família e profissão. Mas certos grupos parlamentares ao proporem estas medidas estão a ignorar um dos maiores perigos que se pode criar, que é a exclusão crescente das mulheres no mercado de trabalho. Quando propõem um regime de faltas recorrentes, justificadas por condições de saúde, como é justo, estão a falhar porque não oferecem qualquer tipo de contrapartida às empresas, especialmente às pequenas e médias, que vão sentir ainda mais o peso destas ausências. E o que é que acontece? Estas mulheres tornam-se ainda menos atraentes para o mercado de trabalho. Não podemos permitir propostas, ainda que bem intencionadas, mas incompletas, acabem por criar mais obstáculos às mulheres na procura e na manutenção de um emprego. Nesta bancada somos pelo menos 13 mulheres que não entram no combate dos sexos e que, sem complexos, orgulhosamente vão continuar a dizer que uma mulher será sempre uma mulher. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tenho pedido de esclarecimento. Para uma intervenção, o Sr. Deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista, dispõe de 3 minutos e 36 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, fizemos um debate sobre Serviço Nacional de Saúde, prevenção, planeamento, consultas com participação, tudo propostas, medidas que exigem ainda mais do Serviço Nacional de Saúde. O que significa que o caminho, como tem dito o Partido Socialista, é um caminho de reforço daquilo que é o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, o reforço das suas medidas e não passar, como muitos partidos da direita têm feito, principalmente os partidos do Governo e este Governo, que é de transferir os recursos do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado. É uma certa bipolaridade no debate político que é pedir mais ainda ao Serviço Nacional de Saúde, mas depois, quando apresentam propostas e planos para o país, passa por transferir os recursos do SNS para o privado. Não podíamos deixar de falar neste debate sobre aquilo que foi a crise nas urgências de obstetrícia e ginecologia no passado verão. Tivemos um número de urgências encerradas 40% acima do ano passado, tivemos um número recorde de partes em ambulâncias. Se isto se passasse nos anos anteriores, o PSC e o CDS diriam, como disseram, que tinha sido caos. Mas a palavra caos, a expressão caos, é uma expressão que serve muito à direita e os partidos da direita e os partidos do Governo, porque querem transmitir a ideia aos portugueses que o SNS já não responde já não serve, já não chega, é preciso ir ao privado para responder às dificuldades. Mas nós não usamos essa expressão, nós usamos a expressão caos, falamos na expressão crise. E uma crise que foi provocada por decisões deste governo. Porque se este governo não tivesse forçado a demissão da direção executiva, que vinha implementar a maior reforma organizacional do Serviço Nacional de Saúde desde a sua criação, como também foi este governo que alterou as regras do concurso para a integração de médicos especialistas, que nos anos anteriores eram integrados no mês de maio, e quando visitamos e reunimos com os hospitais, foi-nos dado a conhecer que nenhum médico especialista este ano estava integrado no mês de agosto, o que significa que algumas urgências de obstetrícia e ginecologia fecharam, porque não tinham médicos obstetras suficientes, porque este governo alterou as regras do concurso. Ou seja, a crise nas urgências de obstetrícia e ginecologia deste ano deveram-se a decisões deste governo. Sobre a linha SNS grávida, as grávidas sempre puderam ligar para a linha SNS. Não foi criada nenhuma linha SNS grávida. Dentro da linha SNS há uma opção que se chama linha grávida de apoio, mas que parece que naquilo que tem dito o Governo e a Sra. Ministra ainda hoje de manhã, criaram a linha SNS grávida. Nada mais falso. E agora parece que já não funciona, deixaram cair essa opção e passam a exigir que as grávidas toquem a campainha das urgências quando elas estão encerradas. O Governo está perdido naquilo que é a gestão do Serviço Nacional de Saúde, um plano de emergência que falhou. Tinha prometido o Primeiro-Ministro medidas para 60 dias que resolveriam o problema das urgências do país, e isso falhou e há uma quebra de confiança. Estamos muito preocupados com o plano de inverno. Hoje de manhã, na audição à Ministra da Saúde, o Partido Socialista questionou a Sra. Ministra se dava garantias relativamente às urgências, e a Sra. Ministra não adiantou nada. Continuamos muito preocupados com aquilo que pode acontecer no inverno, naquilo de respeito no acesso às urgências. Obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento por parte do Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, do PSD. Houve uma cedência de, exatamente, 2 minutos por parte da Iniciativa Liberal, portanto o Sr. Deputado dispõe para o seu pedido de esclarecimento 1 minuto e 56 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, que bom ouvir a sua intervenção hoje neste plenário. Não há memória de ouvir o Partido Socialista, nos últimos 8 anos, destacar com tanta veemência os problemas nas urgências obstétricas.
Muito bem.
Que bom ouvir o Partido Socialista hoje, depois de 8 anos em que governaram o país, vir aqui descrever de forma tão cristalina aquilo que assola o SNS nos dias de hoje. E recordamos à memória palavras do Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista em campanha, quando perguntava o que é que não funciona. E a pergunta que eu faço, Sr. Deputado, não houve nenhuma alma no Partido Socialista que tivesse dito ao ouvido do Sr. Secretário-Geral que o INEM, o SNS e que tantas outras causas no Serviço Nacional de Saúde não estão a funcionar. A pergunta é, Sr. Deputado, não houve nenhum elemento do Partido Socialista que tenha dito ao ouvido aquilo que disseram aqui hoje, tão bom som que assola o SNS em Portugal. Muito obrigado.
Terá que ser num outro momento que essa resposta virá, porque neste momento há sempre uma surpresa. A IEL vai dar tempo ao seu deputado para responder. 1 minuto para responder. Portanto, peço que contabilizem o tempo, faz favor, de transferência da IEL, que está a trabalhar para o consenso. Sim, senhor. Muito bem. Sr. Deputado João Paulo Correia, dispõe então de 49 segundos para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por deixar uma palavra de elogio aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. A atividade, o número de consultas nos últimos 8 anos no SNS aumentaram. O número de cirurgias também aumentou. A produtividade do SNS aumentou durante estes 8 anos E agora, para terminar, mesmo, Sr. Presidente, a direita foi capaz de fazer um debate sobre 8 anos de SNS sem falar da pandemia. Como se não tivesse existido a pandemia. Isso é que é ingratidão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições para intervenção, para não provocar stress na mesa com aquele telefone que toca. Se assim é, vou dar a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, para encerrar o debate, sendo que dispõe
mais 2 minutos, 5:39.
5 minutos e 39 segundos, mais 2 minutos, 7 minutos e 39 segundos. Faça, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Foi muito importante termos dedicado hoje o debate à saúde sexual e aos direitos reprodutivos. Trouxemos a debate 3 propostas que ilustram de forma evidente a persistente desigualdade de género, neste caso na saúde e no acesso aos cuidados. Menopausa, endometriose, direitos no parto. 3 questões tabu, mulheres silenciadas por preconceito, invisibilidade ou medo. Precisamos derrubar esta cultura de silêncio e acabar com a desinformação. É normal viver assim? Não. Ou melhor, só é normal viver assim se for mulher. Pois não é. Ouvimos muitos relatos de muitas pessoas a quem estas condições afetam e muito a sua qualidade de vida. A endometriose atira 10% das mulheres em idade reprodutiva para o isolamento. Anos de problemas de saúde física e psicológica sem resposta. Não podemos continuar a ter de esperar 7 a 10 anos para dar um diagnóstico a quem sofre de endometriose. A menopausa. Não é compreensível que as mulheres cheguem à idade da menopausa sem saber as consequências e os impactos nas suas vidas. Sabemos que os efeitos podem ser múltiplos e nem todas as pessoas vivem esta fase da mesma forma. Mas isso é só mais uma razão para que haja informação e formação. Não podemos aceitar o recurso a antidepressivos e ansiolíticos como forma de contornar sintomas, como tanto se vai fazendo em Portugal. Este abandono pode ser duplamente sentido se nos casos de menopausa precoce, de menopausa induzida ou de menopausa cirúrgica em resultado de doença. As consequências nestes casos são ainda mais violentas. Também na gravidez e no parto, as mulheres enfrentam problemas que resultam da falta de humanização dos cuidados na gravidez e no parto e que são agravados pela degradação do SNS. Não fazer nada significa manter e reproduzir as desigualdades existentes. Desigualdade de género e desigualdades socioeconómicas. Desigualdade de género que só se combate alargando a intervenção na saúde sexual e nos direitos reprodutivos. Desigualdades socioeconómicas, porque não podemos deixar a endometriose e a menopausa às soluções do mercado. Na ausência de políticas públicas, vivemos uma sociedade em que estes problemas são tratados como campanhas publicitárias, em que quem tem recursos tem acesso a tratamentos, terapêuticas e produtos, e quem não tem recursos é deixado ao abandono. Desigualdades que são agravadas nos casos das pessoas LGBT e das pessoas racializadas. Por isso, trazemos aqui propostas. Propostas simples. O alargamento do âmbito das consultas de saúde sexual e reprodutiva a todas as fases da vida. A criação de normas de orientação clínica para o diagnóstico atempado da endometriose e para o acompanhamento durante a menopausa. O direito a faltas justificadas ao trabalho e às aulas no caso de diagnóstico de endometriose. Com participação de medicamentos, tratamentos e terapêuticas. Medidas de reforço do respeito pelo plano de nascimento e de promoção da humanização dos serviços. Garantir os direitos na gravidez e no parto. O que aqui trazemos hoje nestas propostas não é o programa completo da intervenção que é necessária, nem na menopausa, nem na endometriose, nem nos direitos do parto. São apenas primeiros passos e estamos disponíveis a continuar a trabalhar. Apesar de todos os avanços, continuamos a viver num país e num mundo onde os direitos de metade ou mais de metade da população são ignorados. A menopausa afeta milhões de mulheres. A endometriose afeta milhares de mulheres. A violência obstétrica, não sabemos quantas, porque não existem dados, mas supõe-se que largas centenas de mulheres. Temos hoje, por isso, a expectativa